Oi, tudo bem? Minasama konnichiwa. Meu nome é Annalisa Posetti, sou intérprete de japonês e mestre em História Econômica pela Unicamp. E esse é o Komorebi Cast, um espaço de conversas e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros, aqui no Brasil. Nesse espaço, vamos falar sobre qualquer tema de pesquisa. Idioma, economia, literatura, cultura, cinema, gastronomia, enfim, tudo sempre com uma pitada de história do Japão. O objetivo desse podcast é que pesquisadoras e pesquisadores sejam os protagonistas, trazendo para os holofotes seus artigos, publicações, monografias, dissertações, teses, enfim, que são muito interessantes e de altíssimo nível, mas que realmente acabam não entrando na nossa lista de leitura cotidiana e que também pode ser mais difícil de acessar. Eu comentei nos stories há alguns dias que o Komorebi Cast tinha uma novidade. Vamos abrir espaço para pesquisas que são feitas fora do ambiente acadêmico também. O objetivo é expandir os temas e dar destaque para os estudos que são feitos de forma independente, cuidadosa e dedicada. Mas fiquem tranquilos, todo episódio continua com muita história do Japão. E se você ainda não me segue, estou no arroba Komorebi Translations. E para a estreia desse novo formato, eu convido a sommelier de sake Yasmin Yonashiro para falarmos sobre a bebida do momento, que acabou de chegar ao Brasil direto de Okinawa. Trata-se de uma bebida alcoólica destilada chamada Awamori. E ninguém melhor do que Yasmin para falar de Awamori, porque além dela ser uma super especialista em bebidas japonesas, ela é descendente de okinawanos. Essa bebida é impressionante por vários motivos, e hoje vamos conversar sobre alguns aspectos históricos e culturais que envolvem o Awamori. E não se esqueçam, bebam com moderação. Para a gente começar e ir já matando a curiosidade de vocês, eu vou chamar a Yasmin para ela explicar rapidamente o que é o Awamori. Seja bem-vinda ao Komorebi Cast, Yasmin.
Olá, meu nome é Yasmin Yonashiro, eu sou sommelier de sake e estou muito feliz hoje de poder falar sobre uma bebida que é da ilha de Okinawa, que é a Awamori. A Awamori é considerada a bebida destilada mais antiga do Japão, com uma história de mais de 600 anos em Okinawa, que é a ilha mais conhecida do arquipélago chamado Ilhas Ryukyu, localizada ao sul do Japão. É uma bebida destilada, diferente do sake. O sake conhecemos como fermentado de arroz, que tem um teor alcoólico que varia de 14% a 16% no geral, mas pode chegar de 5% a 20% de teor alcoólico. Bem diferente do destilado, que começa em 20% de teor. O Awamori assemelha mais ao shochu, que é uma bebida do arquipélago japonês, também considerada a categoria de destilados do Japão. Mas a matéria-prima pode ser qualquer amido, diferente do Awamori, que tem suas particularidades que o tornam único. Então, o que seria Awamori? Awamori é uma bebida que é feita a partir do arroz da Tailândia, do tipo longo, passando por um processo de fermentação e depois destila. A fermentação utiliza um fungo que é nativo da região de Okinawa, que se chama Kurokoji. E Kurokoji produz uma grande quantidade de ácido cítrico no processo de fabricação do álcool, que suprime a decomposição causada por germes, que é bem importante para a região, que é uma região quente e úmida, como Okinawa. Depois da fermentação, que dura 2 semanas, mais ou menos, a mistura é destilada e envasada. Quando o Awamori fica guardado por mais de 3 anos, ele passa a ser chamado de kusu, que é uma característica importante do Awamori, é que quando ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais leve, mais cremoso, tem um doçor mais presente, mesmo quando ele é engarrafado. Hoje existem mais de 48 fabricantes de Awamori localizados na ilha de Okinawa.
Agora que vocês já sabem o que é o Awamori e que é uma bebida muito antiga, vamos falar sobre geografia, história e cultura. porque conhecer a posição estratégica e a história de Okinawa vai nos ajudar a entender a importância dessa bebida para os okinawanos. Lembrando que o objetivo do KomorebiCast é ser uma porta de entrada para temas mais profundos. Por isso, não será possível entrar em todos os detalhes da história, mas eu convido vocês a pesquisarem sobre o tema. Vou deixar algumas bibliografias na descrição do episódio. A província de Okinawa, ou Okinawa-ken, é formada por 140 ilhas que compõem o arquipélago de Ryukyu. Uma dessas ilhas é a de Okinawa. O arquipélago está localizado a sudoeste do Japão, entre o Oceano Pacífico e o Mar da China Oriental. A capital da província é Naha e está localizada a quase 1.500 quilômetros de Tóquio. A região foi anexada ao Japão apenas em 1879, e antes disso era um reino independente chamado Ryukyu. Por isso, a região tem formações históricas, social, política e cultural distintas do restante do arquipélago japonês, e possui suas próprias tradições e também uma espiritualidade única. De clima marinho subtropical, essa parte do Japão é quente o ano todo e é famosa pela beleza do mar, com recifes de coral e águas transparentes. Em julho de 2021, as ilhas de Amami-Oshima, Tokunoshima e Iriomote, na província de Okinawa e na vizinha província de Kagoshima, bem como Yanbaru, na região no norte da ilha de Okinawa, foram reconhecidas como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, por abrigarem espécies endêmicas de animais e plantas, como o gato-leopardo Iriomote e grandes extensões de florestas de mangue em Amami-Oshima. Para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, Paraty e Ilha Grande também receberam recentemente o título de Patrimônio Natural da Humanidade da Unesco. Conforme mencionei agora há pouco, Okinawa se tornou uma província japonesa em 1879. Antes disso, Okinawa era um reino independente chamado Ryukyu. O reino de Ryukyu data de 1429 e se formou a partir da unificação de três principados chamados Hokusan, ao norte, Chūzan, ao centro e Nanzan, ao sul. A unificação foi liderada por Shōhashi, que viveu de 1372 a 1439, e a dinastia Shō, que governou o reino da capital Shuri, duraria até 1879. Este era um reino tributário da China, ou seja, para comercializar na região do Sudeste Asiático, Ryukyu precisava pagar impostos para a China. E pela posição geográfica favorável, as atividades náuticas faziam parte da história dessa sociedade desde os seus primórdios. Ryukyu comercializava com diversas regiões do Sudeste Asiático, como Siam, atual Tailândia, Sumatra, Patani e Java. Desde antes da sua unificação, a região contava com uma intensa atividade comercial e intercâmbio cultural com a China e também outras nações. Os comerciantes de Ryukyu desenvolveram de tal forma as relações com os países do Sudeste Asiático e Japão, Coreia e China, que por volta de 1570, Ryukyu possuía 44 embaixadas nesses países. Conforme explica José Yamashiro em seu livro Okinawa, Uma Ponte para o Mundo, as relações de comércio tributário entre Ryukyu e a China começaram em 1372, através do reino de Chūzan, um dos três que antecederam a unificação. Naquela época, a dinastia Ming, na China, somente comercializava com povos que aderissem aos sistemas de Chōkō, que era o sistema tributário, e de Sapo, que consistia no reconhecimento e legitimação dos governos locais pelo imperador chinês. Nesse sistema, o monarca chinês outorgava títulos reais ou de nobreza aos governantes de países vizinhos e, em troca de tributos e relações comerciais, garantia a ordem e a paz nesses territórios. De 1404, quando ocorreu o primeiro Sapo, até 1866, Okinawa recebeu um total de 22 missões Sapo da China. Em 1609, o clã de Satsuma, atual Kagoshima, invadiu o reino de Ryukyu, mas não o anexou diretamente ao Japão, para não gerar nenhum confronto com a China e também para receber informações e produtos de lá. Apesar de ter mantido a aparência de soberania, Ryukyu se tornaria um estado semi-independente do Japão, funcionando como um entreposto comercial. Estamos falando do período de relativo isolamento do Japão, que ocorreu durante o shogunato Tokugawa, que governou o país de 1603 a 1868. Mas essa anexação com aparência de soberania custou caro a vida do povo de Ryukyu sob domínio de Satsuma. Foi uma época de muitos sacrifícios, como relata Yamashiro. A quantidade de impostos pagos era altíssima e em alguns anos chegou a faltar comida para os próprios moradores. Foi uma das épocas chamadas de Inferno de Sotetsu, uma época de penúria dos camponeses de Ryukyu. Sotetsu é uma planta nativa de Okinawa que produz um féculo que é usado como alimento na mesa dos pobres em momentos de extrema escassez. Como explica o mesmo autor, no século XVIII, a situação econômica se agravou a tal ponto que a própria corte de Shuri distribuiu folhetos que ensinavam como preparar o prato de sotetsu, o qual deve ser feito de um modo especial, porque contém um veneno mortal. Essa expressão apareceria em vários momentos históricos de grandes dificuldades econômicas da população local. Com a restauração Meiji e a anexação de Okinawa, a primeira ação tomada pelo novo governo foi a abolição da monarquia de Ryukyu. A princípio, Ryukyu recusou-se a obedecer às ordens de Tóquio, mas em 1879, o ministro do interior do governo japonês foi enviado junto a uma tropa de 400 soldados e 160 policiais para ocupar o castelo Shuri, anunciando a criação de Okinawa-ken, ou seja, a província de Okinawa. Muitos aspectos mudariam a partir de então. O japonês passou a ser o idioma oficial e o uso do idioma local, bem como diversas manifestações artísticas e culturais, foram proibidos, dentre tantas outras mudanças. Como já mencionei e não me canso de falar, aqui é apenas um recorte. Por isso, é difícil falarmos sobre todos os detalhes. Por isso, vou deixar algumas bibliografias na descrição do episódio. Mas não poderia deixar de falar de dois momentos muito importantes na história de Okinawa, que entrelaçam a história de lá com a do Brasil e a do Aomori, a diáspora okinawana e a Segunda Guerra Mundial. Vamos começar pela diáspora okinawana. Uma grande crise econômica que vinha acontecendo no país desde o final do século XVIII não foi solucionada com a transformação de Okinawa em província, e o desenvolvimento da economia não aconteceu da forma esperada, porque apesar dos muitos impostos pagos, os investimentos e gastos em Okinawa eram muito inferiores. Uma alternativa era a migração interna. Muitos tentaram a sorte na capital Tóquio, mas as dificuldades geradas pela diferença cultural e de idioma dificultavam a permanência dos okinawanos por lá. E nesse contexto, surgiram as oportunidades de emigrar para outros países. Como explica Vitor Kanashiro em sua tese de doutorado, que eu recomendo muito a leitura, a emigração foi vista por alguns políticos e intelectuais como uma saída para a crise. Dessa forma, 1899 marca o ano em que se iniciou a diáspora okinawana. Em 1938, momento auge do processo, mais de 70 mil okinawanos partiram para países como Estados Unidos, principalmente Havaí, Brasil, Peru, México, Filipinas, Nova Caledônia, Canadá, Singapura, Argentina, Bolívia, Cuba, entre outros países. Agora vou falar um pouco sobre a imigração okinawana no Brasil. Como explica Newton e Tokazu no livro da Associação Okinawana Kenjin do Brasil, intitulado Imigração Okinawana no Brasil, 90 anos desde Kasatomaru, no período anterior à Segunda Guerra Mundial, os imigrantes chegavam ao Brasil em caráter temporário, ou seja, depois de guardarem algum dinheiro, o objetivo era voltar para o país de seus ancestrais. E os primeiros okinawanos chegaram ao Brasil no famoso Kasatomaru, que atracou no Porto de Santos em 18 de junho de 1908. Dos 785 pioneiros, 325 deles, ou seja, 42%, vieram de Okinawa. Chegaram ao Brasil, ao longo do processo de imigração japonesa, aproximadamente 120 mil okinawanos. Hoje, os descendentes de okinawanos representam 10% de toda a comunidade Nikkei no Brasil, ou seja, algo em torno de 160 mil pessoas. Além disso, o Brasil é o país que mais concentra okinawanos fora do Japão. A história da imigração okinawana no Brasil, assim como a de todos os outros povos, é marcada pela esperança de uma vida melhor e muita resiliência para seguir adiante. É importante falar também da Segunda Guerra Mundial. Na fase final da Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Pacífico se concentrou em Okinawa, que se transformou no palco de batalhas terríveis.
Okinawa-jima was the scene of the last great battle of the Pacific War.
Okinawa, na verdade, foi o único local onde batalhas corpo a corpo foram travadas em solo japonês. A Batalha de Okinawa, que duraria de abril a junho de 1945, foi uma das mais trágicas e sangrentas da Guerra do Pacífico. Os norte-americanos, com clara superioridade em armamentos e homens, bombardearam incessantemente a ilha pelo mar e pelo céu. A população civil também sofreu com os ataques aéreos e com a artilharia pesada. Cidades como Shuri e Naha foram completamente destruídas. A população da província, que era de 450 mil habitantes, perdeu cerca de 140 mil moradores, ou seja, um terço da população foi sacrificada. A província é hoje repleta de monumentos que contam a história de bravura e heroísmo de seus citadinos, na época formados por uma maioria de idosos, mulheres e crianças. Mesmo com a rendição japonesa, Okinawa ainda sofreria por muitos anos com a ocupação norte-americana. Os Estados Unidos usaram Okinawa como base militar durante a Guerra Fria, por conta de sua estratégica posição geográfica. Assim, Okinawa funcionou como base de apoio para os militares na Guerra da Coreia e do Vietnã. Okinawa só seria devolvida ao Japão em maio de 1972, apesar do resto do Japão ter sido ocupado pelos Estados Unidos apenas de 1945 a 1952. A tragédia que assolou Okinawa continuaria por alguns anos. As bases militares ocuparam grande parte das terras agricultáveis e o constante barulho dos aviões trazia memórias aterrorizantes dos dias de intenso bombardeio aéreo. Apesar dessa reanexação, as bases norte-americanas continuam na ilha, ocupando quase 20% do já restrito território. Dessa forma, as consequências dessa ocupação reverberam até os dias de hoje, apesar dos protestos da população. Agora, vamos falar um pouco sobre cultura. Foi muito difícil decidir qual aspecto cultural okinawano eu ia tratar aqui no episódio, mas, depois de pensar um pouco, eu decidi falar sobre a música e as danças. Como explica José Yamashiro, Okinawa é a terra das danças. E, segundo o autor, a dança okinawana é espontânea e popular e faz parte do cotidiano dos okinawanos e seus descendentes. Existe também, claro, a arte coreográfica típica de Ryukyu, que inclui danças tradicionais e modernas, como o Zoodori e o Eisa, que é a dança com tambores de Okinawa do festival dedicado aos antepassados, entre outras manifestações. Inclusive, pela forte presença da cultura okinawana no Brasil, há um grupo chamado Kariush Taiko, em Campo Grande, que pratica o tradicional Eesa, chamado Dento Eesa. E outros grupos como Ryukyu Mokumatsuri Daiko e o Rekkyus Geno Dokokai, que praticam o Sosaku Eesa, que é a dança com tambores contemporânea, e desenvolvem também o Shishimai, a dança do leão. A tradicional dança de Okinawa também está representada no Brasil por diversos dojos, que contam com alunos descendentes e também não descendentes de okinawanos que atuam para a disseminação da dança tradicional e também moderna. Destaco aqui o trabalho do professor de dança Satoru Saito. Ele realiza uma série de vídeos chamada Maishin, em que convida dançarinos de Ryukyu Buyo e músicos do Brasil, de Okinawa e do Havaí. Um instrumento musical que é típico da região e está presente nessas músicas populares é o sanshin. É um instrumento de 3 cordas com uma caixa acústica forrada de couro. Vou deixar os nomes dos grupos na descrição do episódio e aproveito para agradecer a querida Miyuki Teruya, membro do Urizum, que é o Círculo de Ex-Bolsistas de Okinawa, que organizou o nome das instituições para mim. Mas é claro que eu não poderia deixar de falar do idioma. Para vocês terem uma noção, no Japão existem 8 línguas ameaçadas de extinção, segundo a Unesco. 6 delas são originárias das ilhas do arquipélago de Ryukyu. Apesar desses idiomas serem considerados dialetos, o correto é considerá-los como um idioma mesmo. O idioma da ilha de Okinawa, que corre o risco de extinção, é conhecido como o Utinaguchi. O Utinanchu é, como sujeitos originários e descendentes da ilha de Okinawa, ou Utina, se autodenominam em sua língua nativa. Como eu sempre digo, aqui é apenas um recorte. Mas agora que vocês já estão um pouquinho mais familiarizados com a história e cultura de Okinawa, vamos falar sobre a história do Aomori. Vocês vão perceber como tudo está entrelaçado. Yasmin, conta pra gente um pouco mais sobre essa história.
Falar sobre Aomori é realmente falar sobre a história de Okinawa. Acredito que todas as bebidas elas estão muito interligadas à cultura da região. E principalmente uma bebida que tem mais de 600 anos de história. O surgimento de Aomori é estimado pela segunda metade do século XV, pois os registros indicam que foi nessa época que as destiladoras chegaram por lá. E há 2 rotas prováveis da chegada dessas destiladoras, da China e da Tailândia, que era chamada antigamente de Sião. Ryukyu e China possuem relações diplomáticas e de comércio desde 1372, data do primeiro registro. E há registro da existência da bebida destilada e de técnica de destilação desde o século XIV e XV. No caso, na Tailândia, há registros desses destilados desde muito tempo. O pesquisador da história de Ryukyu, Higashiyama Kanjun, visitou vários países do Sudeste Asiático em 1933. E provou uma bebida que, chamada em japonês de Rauron, mas é uma bebida originária do Sião, diz que a bebida era exatamente igual a Aomori, em termos de sabor e aroma. Então, temos 2 influências na chegada das destiladoras em Ryukyu. Tradicionalmente, os moradores das ilhas de Ryukyu chamavam o Aomori de Sake, apesar do nome oficial ser Aomori. Historicamente, a bebida ganhou diferentes denominações. Mas um ponto importante nessa trajetória é que, desde o início, essa bebida era usada para os visitantes ilustres e os visitantes estrangeiros. Como a Ana mencionou agora há pouco, as ilhas Ryukyu sempre tiveram um intercâmbio muito grande com diferentes regiões, inclusive várias visitas diplomáticas da China. Quando um enviado diplomático da China visitou Ryukyu em 1534, ele registrou que tomou uma bebida destilada, ou seja, Aomori. Isso mostra que, nessa época, a bebida já tinha uma qualidade que tal poderia ser servida para entreter os convidados de honra internacional. Então, era uma bebida de luxo e que era conhecida fora de Ryukyu, exatamente por ser servida para os estrangeiros. Então, tem esse cuidado em oferecer uma bebida de qualidade que era considerada o Aomori. Inclusive, a bebida consta numa lista de oferendas e presentes enviados das ilhas de Ryukyu ao governo Tokugawa, com sede em Edo, na atual Tóquio. Mas nos registros acabavam indo com o nome de Shochu
que é uma bebida destilada, que é o nome denominado para bebida destilada, chamada no Japão, dentro do arquipélago. É apenas em 1671 que, pela primeira vez, a bebida enviada pelo rei de Ryukyu, ou rei Shotei, ao shogun Tokugawa Ietsuna, quarto shogun, foi registrada como Aomori. Mas há registro de que a bebida já havia sido presenteada aos Tokugawas pelo clã de Shimazu, da região de Satsuma, em 1660. O Aomori, que chegava em Edo, também era de alta qualidade. Envelhecido por bastante tempo, dizia-se que tinha um efeito medicinal e era valorizado como uma bebida de luxo. Registros chineses de 1719 e de ingleses, franceses e americanos do século XIX indicavam Aomori como sake. Por isso, acreditava-se que o nome Aomori não era utilizado, mas, de fato, era o Aomori. Existem algumas explicações sobre a origem do nome, e uma delas é o seguinte: Awa, em japonês, significa espuma, bolhas. E a espuma está ligada ao teor alcoólico da bebida, porque quando faz a fermentação, ele acaba soltando gás carbônico que é gerado no processo de fermentação. Antigamente não existia um equipamento para checar o teor alcoólico, e para saber se a bebida estava pronta e se o nível de álcool estava adequado, a medida era ver a espuma. E como essa medição acontecia? Colocava-se a bebida em um chawan ou uma concha, e esse conteúdo era despejado em outro chawan ou ochoko, de uma altura de algumas dezenas de centímetros, para ver o quanto de espuma era gerado. Era essa a referência de entender o teor alcoólico. Quanto mais espuma durava, o quanto mais bolhas eram pequenas, mais forte era a bebida. Essa forma de medição era chamada de amui, que significa empilhar, amontoar e servir a espuma. E é uma técnica que existia em outros lugares da Ásia também. É interessante perceber a importância da espuma no método de fabricação e como forma de medição de teor alcoólico. Mas hoje, desde 1990, a bebida não faz essa espuma, pois se usa uma levedura, que é o Kobokin, que não gera essa espuma. E o Kobokin acabou melhorando, né? Então, essa prática não existe mais. Antes do século XVIII, o Aomori era produzido em outras ilhas também, mas na época, o reino Ryukyu definiu que o Aomori só seria produzido em Shurisanka. Shurisanka era o nome dado à região onde era localizado três vilas produtoras de Aomori: as vilas de Torihori, Sakiyama e Akata. Elas ficavam localizadas ao sul e ao sudeste de Shuri, a capital do reino de Ryukyu. Eram apenas 40 produtores que tinham autorização de destilarem a bebida, e para isso recebiam a principal matéria-prima, o arroz tailandês do governo local. Ou seja, a produção passou a ser controlada pelo governo de Ryukyu e ficava em uma posição estratégica para fiscalização, pudesse ocorrer bem de perto da fonte da água. O controle de fabricação era extremamente rigoroso. Caso fosse detectado algum erro de fabricação, os equipamentos de fermentação e destilação poderiam ser confiscados. E até o exílio em alguma ilha deserta poderia ser aplicado como punição ao produtor. A fabricação ilegal de Aomori era punida com pena de morte. Depois da era Meiji, essa restrição de fabricação foi eliminada. Mas, como indicam as pesquisas, essa era uma bebida cobiçada e muito restrita à nobreza. Os ryukyuanos não poderiam tomar no cotidiano. O arroz era importado e controlado pelo governo. Por isso, não era uma bebida popular, e os ryukyuanos mais simples produziam a bebida a partir da batata doce e da cana-de-açúcar. A bebida era chamada de mugi e também era fabricada pelo processo de destilação. Com o fim do reino Ryukyu e a anexação da região ao Japão com o nome de Okinawa, a regulamentação afrouxou, e já nos anos 8 e 9 da era Meiji, tem-se registro de pessoas comuns fabricando Aomori. O imposto pago pelo produtor de Aomori era de 2 ienes, e era mais barato do que de outras províncias. exatamente porque faziam parte da política do governo japonês, não fazer mudanças muito drásticas em Okinawa. Em 1893, meio de 26, o número de produtores subiu para 447, sendo 107 localizados na ilha de Okinawa e 102 em Shuri. 101 produtores estavam localizados na ilha de Miyako, mas a produção era baixa e era mais para consumo próprio. O número de fabricantes foi diminuindo com o tempo diante do aumento dos impostos. Durante o período da Guerra Sino-Japonesa, houve um aumento de demanda pelo aomori e era enviado para as tropas e usado como álcool. Mas após esse boom, a situação do aomori não foi muito boa. Durante a Segunda Guerra Mundial, como a Ana já contextualizou, Okinawa sofreu grandes perdas humanas e materiais. A região do Castelo de Shuri foi duramente atingida e as destilarias foram destruídas pelos Iron Storms, que foram os bombardeios americanos nos últimos meses da guerra. E com isso, a produção de aomori também foi muito prejudicada e a aomori, na verdade, desapareceu. Bom, deixe-me contar um pouco essa história para vocês. Após o fim da guerra, os fabricantes que sobreviveram foram retomar a fabricação. Mas o grande desafio nesse contexto foi a obtenção de Kurokoji. Por quê? Porque tudo isso tinha sido destruído e ninguém achava mais o fungo. E as nossas pesquisas encontram duas histórias sobre esse renascimento do aomori. Um é pelo senhor Seryu Sakamoto, da segunda geração, da geração Sakimoto Shouzo, depois de voltar de Okinawa. 6 meses depois da Segunda Guerra, estavam os escombros da antiga destilaria e encontrou uma esteira de palha que fazia parte do processo produtivo da fábrica. Quando ele passou a mão na esteira, percebeu que estavam pigmentos pretos, esverdeados. Ele retirou essa pequena parcela da fibra da esteira e inoculou o arroz cozido. E após 24 horas, o local estava preto e fazia assim uma forma de recuperar o Kurokoji. Ele teve sucesso em reproduzir o Kurokoji e dividiu entre as destilarias. Tem outra história desse Seryu Sakamoto, depois que ele voltou da guerra para recomeçar a fabricação de aomori. Percebeu que não tinha Kurokoji, ele cozinhou um arroz e deixou exposto um tempo. E vários fungos apareceram no arroz, inclusive o preto. Ele foi transferido esse koji, esse fungo, para o arroz cozido por diversas vezes, até conseguir separar o Kurokoji. Isso prova que o Kurokoji faz parte do ecossistema de Okinawa. Depois da Segunda Guerra, produções clandestinas começaram a surgir. Sob o governo da ocupação norte-americana, a produção voltou a ser regulamentada. E 5 produtoras foram estabelecidas na gestão desse governo. Esse foi o recomeço da fabricação do aomori após a guerra. Em 1949, foi liberada a produção por outros produtores. Também em 1972, com a devolução de Okinawa ao governo japonês. Os impostos sobre a produção da bebida foram reduzidos para fomentar a indústria e novas pesquisas para melhoria de qualidade passaram a ser realizadas. Foi criada uma cooperativa para comprar conjunta de matéria-prima. E o boom de aomori em Okinawa aconteceu na década de 1980, quando se obteve o sucesso da fabricação do Kobo Ichigo. O sabor do aomori ficou bem mais leve e hoje apenas 3 destilarias são localizadas em Shurisanka e há 48 produtores locais. Mesmo no Japão, ainda hoje, há pessoas que acham que aomori é uma bebida forte, com aroma forte. Antes da devolução do território de Okinawa ao governo japonês, em maio de 1972, depois de 27 anos da ocupação militar norte-americana, a bebida era considerada de baixa qualidade, barata, e era consumida basicamente por trabalhadores. Mas a bebida evoluiu, e com as pesquisas, hoje é muito consumida no país, inclusive fora de Okinawa e agora no Brasil.
É impressionante perceber como a bebida está entrelaçada com a história do lugar onde ela é desenvolvida. Como Yasmin mencionou, o Aamori foi, nos primórdios, uma bebida para entreter os convidados ilustres e de gosto apurado, pessoas de fora de Ryukyu, que conheciam muito bem outras bebidas. Na internet, nos deparamos com diversos relatos, entrevistas e textos de okinawanos e produtores de Aomori que dizem que Aomori é uma bebida que simboliza a paz, porque ela quase desapareceu por conta das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, como a Yasmin já explicou. Mas, com o empenho dos seus produtores, o Aomori sobreviveu e evoluiu com as diversas pesquisas e melhorias que foram sendo realizadas no pós-guerra. Dessa forma, faz parte do cotidiano da ilha preservar a tradição e a história da bebida que se conecta profundamente com a trajetória de seus antepassados. E como na Komorebi Translations a gente sempre fala sobre palavras, destaco uma expressão okinawana no idioma Utinaguchi que eu adoro. Se diz Icharibachode e significa quando nos encontramos, somos irmãos. Incrível, né? Temos muito o que aprender com a cultura okinawana. Eu sou uma grande admiradora e fico feliz em poder compartilhar esses conteúdos por aqui. Bom, Yasmin, quer dar um último recadinho?
Eu queria agradecer a Ana Lígia. Eu estou muito feliz de poder falar sobre Aomori. Eu sou sommelier de sake. Tem uma parte de mim que é descendente do arquipélago e que por isso eu virei sommelier de sake, porque eu sou muito ligada à cultura do Japão. Mas também existe um outro lado meu, que eu sou Yonashiro e que eu sou Okinawa e fico muito feliz de poder falar de uma bebida que está tão ligada à cultura de Okinawa e trazer um pouco da história e da cultura para vocês conhecerem. Lógico, a Ana Lígia é incrível e por isso a gente pode aqui falar muito mais sobre essa junção que existe da bebida com a cultura da ilha de Okinawa. Arigatou gozaimasu e kanpai ou kari em Okinawa.
Eu que agradeço muito a sua presença, Yasmin. Eu espero que vocês tenham gostado. Abrir espaço para pesquisadores de dentro e fora da academia para conversarmos sobre suas pesquisas relacionadas ao Japão é a proposta aqui do Komorebi Cash. Já deixo o meu obrigada a todos que mergulham nos estudos por todo o Brasil para nos presentear com tanta informação bacana. Se quiser comentar, me manda uma mensagem e sigam a Komorebi no Instagram, no @komorebitranslations, onde compartilho um pouco mais do meu trabalho. Ah, e se você é maior de 18 anos e ficou com vontade de provar o Aomori, deixo aqui a dica. A chegada do Aomori ao Brasil está sendo promovida pela JETRO, a Japan External Trade Association, e o importador oficial é a Nippon Bebidas. Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts. Até o próximo episódio!